Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos um filósofo francês de origem polonesa, origem judaica. Este filósofo, aliás, é um dos filósofos mais proeminentes daquela geração de 68, Alan Finkielkraut, okay? Assim que se pronuncia o nome deste filósofo. E nós vamos ver a obra dele, lançada no Brasil pela Paz e Terra, A Derrota do Pensamento. Um livrinho despretensioso, aparentemente, 140 páginas, mas que rapidamente se tornou um clássico. Pela fluência com que ele aborda determinados temas e pelo olhar agudo para certas ideias. Ele parte de Herder, a partir da historiografia, e ao final da obra retorna a Herder. O livro possui páginas incômodas, bastante incômodas, para os intelectuais sul-americanos, no seu desejo de emancipação colonialista, por apontar certos erros que cometemos, né? Mas também instigante. Não é para todos que ele possui esse olhar incômodo. Para mim, não incomodou, mas me convidou a refletir em outras bases sobre uma emancipação intelectual que, na verdade, traz determinados vícios de linguagem. Ok? Vamos então, sem mais delongas, diretamente agora ao texto do Alan Finkielkraut. A primeira parte do livro dele, ele mostra uma forte guinada que acontece no pensamento alemão a partir das vertentes francesas. Bom, então ele começa a falar de Benda, sobre os textos dele, e diz assim: a transmutação de a cultura em minha cultura, a cultura, tá? A transmutação. Até então se imaginava a cultura, e ele disse: a cultura para em minha cultura é para Benda o sinal da idade moderna, sua contribuição insubstituível e fatídica para a história moral da humanidade. É assim que começa a obra dele, assinalando a grande guinada que surge com a Idade Moderna. Até então, nós falávamos em cultura. Com a Idade Moderna, esse eixo se desloca e o discurso passa a ser a minha cultura. Bom, daí ele diz: a cultura, o domínio no qual se desenvolve a atividade espiritual e criadora do homem. Minha cultura é o espírito do povo ao qual eu pertenço e que me impregna, ao mesmo tempo, meu pensamento mais nobre e os gestos mais simples da minha experiência cotidiana. Esse segundo significado de cultura é, como assinala Benda, um legado do romantismo alemão. Ok? Ou seja, ele está se referindo ao conceito de Volksgeist, okay? Que no livro de 1774, de Herder, e aqui eles não botaram a tradução, mas a tradução seria aproximada uma outra história da filosofia. Nesta obra aparece esse conceito, ou seja, o espírito nacional. Então estamos caminhando aqui para essa noção forte do Estado, essa noção forte de isso que vocês encontram aqui no Rio Grande do Sul. Minha história, meu povo, isso que nós estamos vendo entre os catalães. Ok? Bom, só que com 1774, com esse corte epistemológico que Herder vai propiciar, e não só ele, não é? Todo um espaço cultural. Olhem o que começa a surgir então. O Finkielkraut está nos colocando esse breve elemento historiográfico para nos trazer a problematização de hoje que estamos vivendo. Acho que ao ler isto que vou ler depois, ao final da obra, vocês acharão muito, extremamente atual o que ele está colocando aqui. Essa obra originalmente é de 1987, portanto ela tem 30 anos. E parece que foi escrita hoje, com as palavras finais que ele vai colocar aqui nessa obra. Todo o palco do que estamos vendo nesse momento, o cenário internacional, parece que ele escreveu hoje esse livro. Bem, então, ele conta que lá atrás, com a Idade Moderna, o que acontece? Descontextualizar as obras humanas, extraí-las do lugar onde foram produzidas e, em seguida, julgá-las segundo critérios atemporais do bem, do verdadeiro ou do belo, Herder quer acabar com esse erro secular da inteligência. Em vez de submeter os fatos a normas ideais, ele mostra que essas próprias normas têm uma gênese, têm um contexto em suma, que não são outra coisa senão fatos. Ele reencaminha o bem, o verdadeiro, o belo, à sua origem local, desaloja as categorias eternas do céu, onde se assoberbavam, para reduzi-las ao pedacinho de terra onde nasceram. Não existe absoluto, proclama Herder. Eis então, na obra de Finkielkraut, o elemento que mostra claramente a chegada e o aprofundamento da Idade Moderna. Ele continua dizendo, como não se pode também racionalizar o vir a ser como os filósofos do século, que se baseiam no progresso das luzes, ou seja, no movimento paciente, contínuo, linear da civilização. Não é a história que é sensata ou mesmo racional, é a razão que é histórica. As formas que a humanidade não para de engendrar possuem cada uma sua existência autônoma, sua necessidade imanente, sua razão singular. Bem, na Idade Moderna, então, ao se considerar esse elemento histórico, quem era histórico, na verdade, era a nossa razão. Era a nossa maneira de pesquisa das coisas, de olhar para os objetos, de olhar para o mundo e achar que havia, por exemplo, um encadeamento lógico nessas coisas. O único encadeamento lógico que propiciava era a nossa própria maneira de considerar as coisas. Algo que os contemporâneos, como vocês verão aqui na obra do Finkielkraut, quebram e dizem não. Não temos mais como fazer essa leitura. Isso era uma questão da nossa subjetividade que projetava sobre o mundo e achava que o mundo era assim. O mundo não é isso, a não ser que forcemos a barra outra vez. Bom, aí o Herder vai investir fortemente contra esses elementos todos. Contra quem ele vai apontar seus balizamentos? Voltaire. E para Herder, Voltaire, literalmente, vou ler aqui, reflete a arrogância de sua nação. Se ele pensa de maneira falsa, se unifica sem razão a multiplicidade das situações históricas, é porque está imbuído da superioridade do seu país, está se referindo à França aqui, de seu tempo, o século das luzes. Ao julgar a história, tendo por medida isso a que chama dimensões de eternidade, há uma maneira de pensar particular e provisória. Desde sempre, ou para ser mais preciso, desde Platão até Voltaire, a diversidade humana comparecera diante do Tribunal dos Valores. Veio Herder e conseguiu condenar pelo Tribunal da Diversidade todos esses valores universais. Em 1774, Herder é um franco atirador e o pensamento das luzes goza, principalmente na Prússia de Frederico II, de um prestígio considerável. Será necessária a derrota de Iena e a ocupação napoleônica para a ideia de Volksgeist, tome seu verdadeiro impulso. A Alemanha, despedaçada por uma miríade de principados, reencontra o sentido de sua unidade diante da França conquistadora. Isso é um movimento tremendo, ok? Uma unificação contra a França para a exaltação da identidade germânica, não é? Que, segundo Finkielkraut, vai gerar essa teutomania, né? Os valores universais que a França reivindica, escreveu ele, a fim de justificar sua hegemonia, são recusados em nome da especificidade alemã. Terminando essa parte, o Finkielkraut escreve: os filósofos das luzes se definiam como, abre aspas, os legisladores pacíficos da razão, fecha aspas. Vou repetir: os filósofos das luzes se definiam como os legisladores pacíficos da razão. Mestres de verdade e justiça opunham ao despotismo e aos abusos a equidade de uma lei ideal. Com o romantismo alemão, tudo isso se inverte. Depositários privilegiados do Volksgeist, juristas e escritores combatem, em primeiro lugar, as ideias da razão universal e da lei ideal. Sob o nome de cultura, não se trata mais para eles de retroceder ao preconceito e à ignorância, mas de exprimir, em sua singularidade irredutível, a alma única do povo da qual são os guardiões. Olhem, vamos traduzir em termos de filosofia clínica. Basicamente, de uma universalização foi feito uma pretensa singularização, que era apenas uma universalização menor. Ao invés de falar tudo, todo, todos os povos em todos os lugares, foi feito, não, aqui está uma universalização menor. Nós aqui na França, nós aqui na Alemanha, nós aqui na Inglaterra. Uma universalização menor já era um progresso. Um progresso que ainda trazia muitos problemas, mas diante do que havia antes, já trazia um elemento de singularidade interessante. Para ele, é com a entrada da Revolução Francesa e com outros adventos que essa pluralidade caminha então para uma singularidade cada vez maior, até chegar nesse homem individual, singular, nessa subjetividade que agora começa também a ter todos os seus problemas. Quem depois for sorteado com essa obra, por favor, não estranhe, o professor teve que riscá-la toda aqui para a nossa aula de hoje, certo? Muitas e muitas e muitas páginas depois, vamos reencontrar o Finkielkraut falando sobre a nossa segunda morte como criatura, como homens. De onde ele vai partir? Do Pensamento Selvagem de Claude Lévi-Strauss, uma das obras que foi candidata a estudo durante a semana de estudos deste ano em Torres. Vamos a um breve resumo que ele faz aqui de Strauss no Pensamento Selvagem. Ele coloca: o pensamento selvagem, o pensamento sábio, logos ou sabedoria bárbara, amadorismo ou formalização. Todos os homens raciocinam, objeta Lévi-Strauss, os mais crédulos e os mais nefastos, sendo esses os que se consideram os detentores exclusivos da racionalidade. O bárbaro não é o negativo do civilizado. Aí, citando o Strauss, ele diz: é a princípio o homem que crê na barbárie. E o pensamento das luzes é culpado de ter instalado essa crença no coração do Ocidente, ao confiar a seus representantes a exorbitante missão de assegurar a promoção intelectual e o desenvolvimento moral de todos os povos da Terra. Então, para Finkielkraut, ainda que ele faça pesadas críticas ao estruturalismo antropológico do Claude Lévi-Strauss, ainda assim ele vê como uma das grandes guinadas que podemos dar. Quer dizer, não era mais o homem selvagem quem tinha um pensamento atrasado, porque nós ocidentais olhamos para o homem selvagem e dissemos: você está com o pensamento atrasado e nós, você tem que evoluir até o nosso pensamento. Ele disse: esse foi um grande erro, um grande engano. Para Alan Finkielkraut, o Claude Lévi-Strauss fez uma admirável gama de seguidores nesse pensamento dele. E ele escreve: a exemplo da antropologia estrutural, e cada uma em seu próprio terreno, todas as ciências humanas perseguem o etnocentrismo. É o caso, em primeiro lugar, da história. A fim de purgar o presente de todo o imperialismo cultural, os historiadores não desenrolam mais o fio do tempo. Eles o partem e nos ensinam a não reconhecer em nossos ancestrais a imagem ou o esboço de nós mesmos. Contrariando sua vocação milenar, que era de nos restituir a memória do nosso passado, eles o subtraem de nossa influência, marcam a cisão que nos separa dele e mostram em sua alteridade radical, frustrando assim nossas pretensões englobantes. Segundo a forte expressão de Michel Foucault, trabalham para pôr em pedaços o que permitia o consolador jogo dos reconhecimentos. Tudo, ou seja, a permanência do ser como vir a ser, a estabilidade da natureza humana, bem como o esquema linear de uma maturação e de um desenvolvimento contínuo. Ou seja, fim da história. Finkielkraut se junta a uma grande leva de pensadores contemporâneos que reconhece que a maneira historiográfica como falávamos de nós mesmos encontrou um final. Não pode ser mais daquela maneira que nos colocava como ápice, centro dos elementos e tudo ao redor como satélite. Houve um engano grave. O problema é que esse engano grave, conforme aponta Finkielkraut e outros filósofos, esse engano grave fez com que nós construíssemos filosofias, psicologias, teologias em cima desse engano grave. Para eles, um engano grave. E se a história não pode mais ser assim, como então vai ser? Como vão ser os nossos registros? Ora, pensadores do mundo inteiro ofereceram opções, desde uma abordagem do inconsciente, desde uma abordagem onírica, desde uma leitura imediatista, como faz, por exemplo, imediatista no sentido de focal, agora, como faz a Gestalt, desde projetos então para um futuro, como fez o existencialismo, nos colocando diante da nossa morte, da nossa finitude. Foram muitas as tentativas aqui. Isso resolveu o problema? Segundo Finkielkraut, o problema não dizia respeito a apenas isso. Isso era uma parte do problema, não poderia ser resolvido apenas por isso. E agora, então, eu passo diretamente aos nossos dias e aos nossos problemas de hoje. O que eu fiz aqui foi um resumo bastante precário desse pensamento do Finkielkraut. Ele aborda profundamente o pensamento do Herder, nos mostrando toda essa disparidade que aconteceu até chegar aqui. Para os nossos propósitos, podemos passar agora diretamente aos nossos dias. Vejam como ele vai tematizar o problema e como, em seguida, nós vamos entrar com a filosofia clínica para conversar com ele, tá bom? Bem, o Finkielkraut escreve: a descoberta do novo mundo está na origem do humanismo. Descoberta do novo mundo somos nós aqui, viu? Brasil, América e tudo. Esse é o novo mundo que foi descoberto. E ele diz: isso está na origem do que nós denominamos humanismo. É uma frase que é conhecida, bastante conhecida nos meios filosóficos e históricos e bastante problemática. Vamos ver como é que ele vai desenvolver o tema. Ao contato com os povos exóticos, o espírito de comparação europeu se introduziu na cidadela religiosa e arruinou aos poucos a autoridade da revelação. Saindo de suas fronteiras, vendo dia após dia um novo culto, diversos hábitos, diversas cerimônias, como diz Bruyère em seu capítulo Os Espíritos Fortes, os europeus tomaram consciência da relatividade de suas próprias crenças e do fato de que o homem podia manter-se sozinho, agir, refletir, distinguir o bem do mal sem a luz da fé. Livre de Deus, o sujeito pensante tornou-se o fundador do mundo e a fonte dos valores. Ou seja, os europeus, ao descobrirem o nosso novo mundo, e aliás, nós europeus, né? Chegamos aqui e achando que descobriríamos o novo mundo, que traríamos as nossas leis, as nossas regras, a nossa ciência, a nossa antropologia, mal sabíamos que o contrário é que muitas vezes aconteceria. E aquilo que muitas vezes pretensamente ensinaríamos, acabamos aprendendo de outra forma. É disso que ele está falando, tá? No século XX, não é mais Deus, é o próprio homem que a redescoberta das sociedades sem escrita convida a recolocar em questão. Os etnólogos, com efeito, denunciam a dupla mentira do homem em progresso e do homem imutável. Para esses viajantes atentos, os europeus não fizeram outra coisa até o presente, senão projetar sobre os povos halógenos seus sonhos, sua arrogância ou sua ideia de razão. Quando não desprezavam esses povos por seu atraso, faziam deles bons selvagens. De qualquer maneira, era despojá-los de seus caracteres originais e servir-se deles, conferindo-lhes uma função mítica para naturalizar a cultura ocidental. Ao dizer "eu sou o homem", essa cultura podia então, em sã consciência, devorar o resto do mundo. Se sequer agora que a baleia ocidental restitua o que incorporou, não é suficiente conceder a independência aos povos subjugados. É preciso ainda pronunciar a equivalência de culturas. Lembram como era o Brasil há 30 anos? 1987? Em 89, já tinha toda a ideia da filosofia clínica, seus esquematismos mais aprumados, mais arrojados, todos, já estava com ela praticamente pronta em 89. Inclusive, coloquei isso na obra que vocês têm, o Propedêutica. E já conhecia o pensamento do Finkielkraut. E críticas como essa me deixavam pensativo e apreensivo quanto a uma série de coisas. Uma delas era, para mim, na época, a filosofia clínica poderá ser filosofia clínica brasileira? Ou rapidamente ela vai ser apropriada, rapidamente ela será torcida, não por pensadores europeus, por pensadores brasileiros com essa mentalidade europeia? Por exemplo, entendam bem o que eu quero colocar. Ao conceito de inconsciente, assim que é tratado como uma invenção mais do que como uma descoberta, entrará em filosofia clínica? Sim, entrou. Muitos filósofos clínicos trabalham, lidam placidamente com o conceito de inconsciente, entre outras coisas. Mas havia outras preocupações. Por exemplo, a filosofia clínica, cuja base filosófica é greco-romana, aí nos cadernos vocês têm toda a gênese dela, a construção dela, os autores que foram pesquisados, as citações desses autores. Poderia ela, tendo essa orientação europeia tão forte, ir além desse discurso? Ou ela mais uma seria mais uma filosofia europeia em bases trabalhando desconectadas da nossa realidade. Todas essas coisas e outras me ocorriam na época. E a resposta para isso seria a nossa caminhada, como tem sido. Hoje já tenho várias respostas para isso e muitas novas perguntas também. Vou parar o gravador para que possamos conversar sobre isso que estamos falando, tá bom? Retornamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Finkielkraut estava nos colocando que agora, século XX, não é mais Deus, mas é o próprio homem, a redescoberta das sociedades. Muito bem. Aí ele vai colocar mais adiante que agora há uma equivalência das culturas e que é preciso anunciar isso, já que não há mais uma primazia. Ele fala, existem duas maneiras de realizar essa igualização. Primeira maneira. Alguns se esforçam em mostrar que, em última instância, as múltiplas versões do humano provêm de uma lógica inconsciente, intemporal e anônima, na qual as formas, aí ele vai citar Foucault e Estôs. A segunda maneira, outros mais radicais recusam essa hipótese de uma lógica comum a todos nós e concluem, como Michel Foucault, que pela absoluta dispersão dos sistemas de pensamento e das práticas sociais. Então, ele coloca, só que para Finkielkraut, seja como for, se você quiser acreditar que há uma base inconsciente coletiva, ou que se é uma pulverização, de qualquer jeito, ele diz, o homem morreu. Olhem como ele coloca, o homem morre como sujeito autônomo, e se transforma no campo de ação de forças ou de estruturas que escapam à sua apreensão consciente. A obra política de descolonização vem acompanhada, sim, de uma revolução na ordem do pensamento. O homem, esse conceito unitário de porte universal, dá lugar à diversidade sem hierarquia das personalidades culturais. Vamos traduzir isso para português? Finkielkraut está colocando assim, que agora, aquilo que nós conhecíamos até há alguns séculos, como este sujeito, o homem, esse antropocentrismo que ganha suas luzes fortes e matizes com o advento depois do Renascimento, a racionalidade e tal, ele diz, olha, esse homem terminou. Como sujeito autônomo, a contemporaneidade varreu ele do mapa. O que ficou então? Ele diz que a diversidade sem hierarquia das personalidades culturais. Olhe aonde se inscreve a nova identidade humana, na opinião, no entendimento do Finkielkraut. Aliás, o Finkielkraut, ele ficou conhecido, entre outras coisas, por ser uma das primeiras vozes na Europa a denunciar que certos movimentos que se tinha como mortos não estavam mortos e que estavam apenas hibernando e alguns nem hibernando, estavam camuflados, como por exemplo o nazismo, né? E obras como estas mostram o que houve, que essa aparente morte de certos esquematismos, na verdade, não aconteceram. Bom, mais adiante ele faz um resumo dizendo assim, compreendamo-nos. Para que vocês não percam a referência historiográfica, ele está migrando daquele século das luzes, ok? Que foi muito pungente na história da humanidade, para aquele romantismo alemão. E faz essa narrativa a partir da filosofia de Herder. Então ele coloca, compreendamo-nos. Essa volta à noção romântica de uma cultura é inspirada na vontade de expiação e não por um sobressalto de orgulho tribal. Como Herder, Os anti-humanistas contemporâneos mostram que o homem não é somente um belo ideal, mas uma ficção útil, um projeto comodamente invocado por uma civilização singular para impor sua lei. Olhe, sabe quando você faz uma tradução livre de um texto? Vou fazer uma tradução livre. Finkielkraut chega muito próximo de sugerir que o homem, esse eu João, eu Nádia, eu Lúcio, eu Camilo, isso foi uma invenção. Uma invenção a propósito de um ideal político, de um ideal de Estado, de um ideal civilizatório. Era preciso que se fortalecesse esse eu, pessoa, para que esses elementos pudessem caminhar. Ok? Só que ficou pesado e caro demais. E cada vez mais caro. Essa geração atual que surge de graça por muitas praias de filósofos, são filósofos anti-humanistas, em grande parte. Eles destituíram o homem de sua prerrogativa, de sua primogenitura e importância diante das coisas. Você pega um texto do Leonardo Boff, por exemplo. Ele coloca uma formiguinha como tão sagrada e importante quanto a pera que amadurece na árvore, quanto a estrela que está no céu, quanto às águas lindas do rio Guaíba que corre, não é assim que ele coloca? Uma consciência cósmica, ecológica. O homem não é mais o senhor das coisas. Não pode mais dispor da vida de um animal, simplesmente, ah, vou utilizá-lo como tração, vou utilizá-lo como alimento. Agora isso é questionado. Está vendo? Quer dizer, é esse o anti-humanismo que o Finkielkraut está colocando. O homem está se repensando, mas agora se repensando não como homem, mas como criatura indexada a uma série de coisas. Este é o nosso novo desafio que surge com o século XX na voz de Finkielkraut. Só que, sei, vocês podem observar isso com um otimismo profundo. Finkielkraut coloca como um problema grave, além desse otimismo profundo. Vamos ver o que ele coloca como problema quanto a isso. Como Herder ainda, eles desalojam do fantasma metafísico, celebrado pelo pensamento das luzes, um ser eminentemente material. O sujeito alçado pelo Ocidente acima da duração e do espaço tem, com efeito, um corpo, uma identidade, uma história. Como Herder, enfim, pensam que, abre aspas, aqui ele vai citar o Claude Lévi-Strauss, tá? Lévi-Strauss. Os homens não agem enquanto membros do grupo, de acordo com o que cada um experimenta enquanto indivíduo. Cada homem experimenta em função da maneira com a qual lhe é permitido ou prescrito se conduzir. Antes de engendrarem sentimentos externos, os costumes são dados como normas externas, e essas normas insensíveis determinam os sentimentos individuais, assim como as circunstâncias nas quais poderão ou deverão se manifestar. Bom, existe aqui uma grande diferença que o Alan Finkielkraut vai colocar. Ele diz assim, ó, o Herder, ele falava dos seus. Estes filósofos todos, como Claude Lévi-Strauss, falam dos outros. Houve um total deslocamento de eixo aqui. Ele vai agora nos bater uma fotografia, o Finkielkraut. Sabe de quem ele vai fotografar agora? Nós. Nós somos os descolonizados. Com tudo isso que aconteceu, deixamos de ser uma colônia. Mas será que, como descolonizados, não nos tornamos uma nova colônia? Vamos ver nas palavras dele o que ele propõe com isso? Veja. A filosofia da descolonização ajudou, sem dúvida nenhuma, os povos do terceiro mundo a se libertarem da tábua de valores em nome da qual havia sido possível fazer sua escravidão. Estão acompanhando isso? Bem, as elites da África e da Ásia, que tinham interiorizado o olhar do colonizador, encontraram um recurso contra a alienação da ideia que diz que as culturas são equivalentes e que cada uma se justifica no interior do seu próprio contexto. Mais adiante, ele fala: sob a égide da filosofia da descolonização, o conceito de cultura, que havia sido um emblema do Ocidente imperialista, volta-se contra este último e qualificava precisamente as sociedades sobre as quais se exercia sua tutela. O tema da identidade cultural permitia, pois, aos colonizados desvencilharem-se do mimetismo, substituir a degradante paródia do invasor pela afirmação de sua diferença e transformar em motivo de orgulho as maneiras de ser das quais se queria que eles se envergonhassem. Essa mesma ideia, entretanto, despoja-os de todo o poder perante sua própria comunidade. Eles não podiam pretender se situar fora, ao abrigo de seus imperativos, à parte de seus costumes, uma vez que justamente daquele infortúnio que tinham querido se livrar, sacudindo o jugo da colonização. Para eles, aceder à independência era, antes de tudo, reencontrar sua cultura. Compreendem o dilema que ele está tentando nos descrever? Olha, vamos aproximar a lente aqui. Vamos supor que nós aqui, no Brasil, sempre defendemos valores europeus, a estética europeia, a música europeia, o pensamento europeu. Isso é bonito, isso é que influencia, são essas as vertentes que deveremos seguir, por exemplo. E aí negamos todas as nossas raízes. E agora, para podermos nos emancipar deles, precisamos voltar a essas raízes que negamos, da qual nos envergonhávamos, que tínhamos medo, que era feia, que era errada, que era completamente longe daquilo que seria o ideal. Como fazer isso? Quer dizer, o preço para ser independente daquilo tudo é ter que assumir agora tudo isso que foi negligenciado, chutado, colocado para o chão. Como fazer isso? Vamos trocar o Papai Noel pelo Papai Índio? Como já se tentou fazer, né? Lembram que tinha alguns natais que tentaram entronizar um tal Papai Índio? Não é tão fácil, não é? Eis um dilema. Então, se somos os descolonizados, será que somos de fato descolonizados? Ou estamos agora em outro lugar qualquer? Ou fizemos uma miscelânea? Ou o que aconteceu? Eis um dos problemas que ele propõe para os nossos dias. É lógico que a maioria dos estados nascidos sob tais auspícios fixaram por objetivo concretizar esses reencontros, ou seja, fixar solidamente os indivíduos no coletivo, cimentar a unidade da nação, garantir sem fraqueza a integridade e a coesão do corpo social, velar em nome da cultura para que nenhuma crítica intempestiva venha perturbar o culto dos preconceitos seculares, em suma, assegurar o triunfo definido do espírito gregário sobre as outras manifestações do espírito. E aí ele cita a obra do Bejan sobre o Desencantamento Nacional, que para ele é um livro dos mais admiráveis, no qual isso é trabalhado em toda a sua profundidade, não é? Aí, quando ele se depara sobre a nossa lógica colonial, ele diz que uma das maneiras que se conseguiu para fazer essa, entre aspas, descolonização foi o governo, olha nas palavras dele, o governo de partido único é a tradução mais adequada do conceito de identidade cultural. Se a independência das antigas colônias não trouxe em sua esteira o desabrochar do direito para a uniformização das consciências, a inchação de um aparelho de um partido é atribuída aos próprios valores da luta anticolonial, e não à traição desses valores pela burguesia autóctone ou ao seu confisco em proveito das potências europeias. Ou seja, entre outras coisas, foi encontrada uma saída maravilhosa. Você tenta voltar aos valores, por exemplo, da terra, entronizada por um governo forte que diz que você tem que valorizar o patrimônio nacional, o patrimônio histórico. Aí você não consegue muito bem fazer isso, você não gosta, você não quer. E aí vem uma ideologia e diz, não se preocupe. Isso aí já é consequência daquilo que tentaram nos incutir e do qual tentamos nos libertar. É esse o mal-estar que você está vivendo. Ou seja, a responsabilidade não é nossa por tentarmos ser descolonizados e por termos uma identidade própria, mas daquilo que nos aprisionava até então. Vai para a conta deles. Essa não é toda a resposta, mas é uma delas. Uma delas. Bem, essas páginas são muito bonitas. E quando ele fala aqui do Franz Fanon, que sobre, quando ele retoma, né, o Fanon, ele falava abertamente com repúdio extremo contra a Europa. Então, ele aprofunda aqui esses elementos todos. Vejam, por exemplo, essa parte que eu assinalei aqui para vocês. Quando ele cita Marx, lembram que no processo de independência final do pensamento, da cultura, Marx foi trazido. Mas ao trazermos Marx como um modo de libertação, filósofos, pensadores, nós não estamos voltando à mesma questão? O Finkielkraut coloca, o próprio Marx seria sem dúvida ofuscado por essas núpcias antinaturais com o nacionalismo. Para o autor do Manifesto Comunista, Marx, a causa estava explicada. Os proletários não têm pátria. Abre aspas. A nacionalidade do trabalhador, escrevia, por exemplo, não é francesa, inglesa, alemã. É o trabalho. É a livre escravatura. O tráfico de si próprio. Seu governo não é francês, inglês, alemão. É o capital. O ar que respira em seu país não é francês, inglês, alemão. É o ar das usinas, fecha aspas. Aí o Finkielkraut comenta, aos herdeiros das luzes, que acreditavam poder organizar as nações sobre a base do contrato, Marx respondia que toda a sociedade era de fato regida pelo conflito entre a burguesia e a classe operária. Aos românticos desejosos de ressuscitar o espírito nacional, ele replicava que a burguesia, em seu cinismo sem limites, havia dissolvido os antigos laços, rompido com as lealdades tradicionais, aniquilando o caráter exclusivo das diversas nações. Ou seja, os velhos problemas mesclados aos elementos de independência, ao fazermos essa emancipação, estava inoculado em grande parte já da nossa maneira de entender, de ver, de ser no mundo, esses elementos formadores. Nós poderíamos, por exemplo, repetir aqui essa burguesia cínica, ou também poderíamos nos contrapor a ela. Mas qualquer que fosse esse caminho, nós estaríamos reproduzindo ainda discursos que já julgávamos apartados de nós, tentando resolver dessas formas questões que migraram, quando achávamos que com a nossa independência não haveria mais nada disso. Mas lembre, pode parecer uma crítica pesada, por exemplo, ao sistema europeu. Os europeus, por terem vindo, também levaram muitas coisas. Como, por exemplo, o Deus que era de fato Deus para eles, quando eles retornam à Europa, eles levam um Deus bastante fragilizado agora. E essa foi apenas uma das heranças que eles levaram pelo contato que tiveram.
Então não se trata propriamente de dizer que há um bandido e um mocinho, mas uma história na qual o confronto gerou benefícios, máculas e outras coisas para todos os lados envolvidos, não é? É nesse sentido. A identidade cultural tem dois pontos fracos, escreveu Finkielkraut: o individualismo e o cosmopolitismo. E aí ele vai citar o Fanon sobre isso. Por questão de tempo eu vou além, ok? Ele fala que muitos dos elementos que nós achávamos que não haveria, como por exemplo o racismo, nós fomos completamente, nós nos enganamos. Isso e muitas outras coisas passaram pelo tecido, pelo manto invisível que nos habita hoje. Podemos achar que não temos isso, mas a expressão da nossa realidade mostra o contrário. Ele fala sobre o vício fundamental da filosofia da descolonização. Olhem qual é esse vício. Ela confundiu dois fenômenos históricos distintos. Fez do nazismo uma variante para uso interno do racismo ocidental e não percebeu nesse episódio senão a aplicação para a Europa dos processos colonialistas a que até então só tinham sido submetidos os árabes da Argélia, os cules da Índia e os negros da África. Resultado foi com as armas desse espírito do povo que ela combateu os danos causados pelo etnocentrismo. Foi com a cabeça baixa que sustentou Frantz Fanon dizendo, dois pontos, o verdadeiro é o que protege os indígenas e não vê os estrangeiros, e o bem é simplesmente o que lhes faz mal, fecha aspas. Sem dúvida, o conceito de raça foi arruinado pelos trabalhos convergentes das ciências sociais e ciências naturais. Os nossos próprios estudos, portanto, fizeram esse trabalho. Ele, então, vai trazer várias ilustrações, tratando agora dos casos da Unesco, e termina a obra dele com uma das questões emblemáticas, nos perguntando, estamos na direção de uma sociedade pluricultural? Estamos na direção de uma sociedade pluricultural? É a pergunta que o Alan Finkielkraut nos fala. Ele nos diz, a cada povo sua personalidade cultural, a cada cultura seus valores morais, suas tradições políticas, suas regras de comportamento. Faz pouco tempo que essa concepção não é mais o apanágio dos povos do terceiro mundo em luta contra a supremacia ocidental. A ela se alinha igualmente a fração de opinião pública que denuncia a invasão progressiva da Europa pelos imigrantes dos países subdesenvolvidos. Estão acompanhando o que o professor está lendo? Lembram da década de 80, de 70, essas críticas? Ele diz essas críticas aqui, ó, que eram colocadas, cada povo tem sua cultura, cada cultura tem seus valores, suas tradições, suas regras de comportamento, ele diz que tudo isso, nós temos que somar essa invasão da progressiva da Europa pelos imigrantes de países subdesenvolvidos há 30 anos. Este homem já via o que está acontecendo hoje, com toda a sua gravidade extrema. Não só ele, vários tentaram dizer. Do jeito como a Europa se construiu, ela estaria preparada para receber essa invasão terceiro-mundista, nossa, sul-americanos, dos africanos, dos asiáticos, como nós estamos vendo. Para a nova direita, já que tal é o nome estrondoso que esse movimento ideológico se deu, quando de sua entrada na cena intelectual no fim dos anos 60, hoje os indígenas são os habitantes do velho continente e os colonos são os milhões de homens que, conforme a profecia de Momandini, abandonaram as partes meridionais pobres do mundo para irromper nos espaços relativamente acessíveis do hemisfério norte, à procura de sua própria sobrevivência. Então ele descreve longamente isso e adiante ele coloca: protegidos por referências etnológicas, armados com citações encontradas nas obras de Lévi-Strauss e outros, lançam como postulado político geral que a humanidade existe no plural, que suas diversas versões estão separadas umas das outras por um abismo intransponível, que não existe critério universal em vista do qual se poderia julgar ou hierarquizar suas realizações. Conclusão? Essa conclusão que ele coloca é do Poniatowski. Ele diz assim, ó, é uma trágica ilusão querer fazer coexistir em um mesmo país comunidades que têm civilizações diferentes. O confronto é, pois, inevitável. Os grandes conflitos não são conflitos de raça, mas de crença e de cultura. Ora, não havia uma independência de todas as partes? Não havia finalmente tanto para nós, o Terceiro Mundo, como para europeus, como para asiáticos, para outros? Não houve uma independência de cada um com as suas coisas? E agora, quando se reencontram, de todas as partes começa a haver esses problemas? Mas seria essa, isso seria tão geral assim? Por exemplo, quando houve agora no Reino Unido essa votação, o Brexit, os ingleses, por exemplo, os jovens ingleses, na grande maioria, a grande maioria votou para ficar na União Europeia. Mas a população mais antiga, sobretudo que mora no interior da Inglaterra, votou pela saída. Como numericamente são muito maiores, venceram o plebiscito. Mas a Escócia voltou para ficar, a Irlanda voltou para ficar, o País de Gales. Ou seja, isso que ele coloca aqui não pode ser mais tido como uma unanimidade para qualquer lado. Há muitos querendo que a independência ocorra, mas uma independência em bases culturais de aceitação daquilo que é diferente. E lutam por isso. Outros não. Outros lutam por uma independência racista e tremenda. Onde cada um de nós se coloca quanto a isso? Ele fala, antes de denunciar esse terceiro mundismo às avessas, e assim, ele está citando aqui, ó, que é uma trágica ilusão querer fazer coexistir. Bom, acabei de ler para vocês o Poyalovsky. Aí ele diz que antes, o Finkielkraut, antes de denunciar esse terceiro mundismo às avessas e a hipocrisia desse racismo sem raça, lembremos-nos de que os próprios etnólogos emprestaram do romantismo seu conceito de cultura e que se pode muito bem reprimir a identidade pessoal perante a identidade coletiva ou encarcerar os indivíduos em seu grupo de origem, sem para isso invocar as leis de hereditariedade. Vejam os nossos novos problemas. E então, chegando ao final da obra, eu marquei muitas outras partes, mas por questão de tempo, ele retorna a Herder e diz que hoje Herder, o autor da segunda metade dos anos 1700, está presente em tudo de novo. Ele diz, agora que são levantados os tabus do pós-guerra, ele triunfa sem concorrência, Herder. É ele quem inspira ao mesmo tempo a glorificação do egoísmo sagrado e sua denúncia mais veemente. A crispação sobre o eu coletivo e a forma que toma o respeito pelo estrangeiro. A agressividade dos xenófobos e a bondade dos xenófilos. O frio convite ao fechamento e ao belo risco da abertura aos outros, aos que declaram despudoradamente que o espírito da Europa está ameaçado de aniquilamento por todos os desenraizados do Terceiro Mundo e que o único meio de assegurar o desenvolvimento harmonioso das comunidades humanas é separá-las aos partidários da hospitalidade que retorquem com indignação. Já que todas as formas culturais são também válidas, nós não temos o direito, nós franceses, nós europeus, de nos preferirmos. Não nos é permitido erigir nosso código de conduta como norma geral. Depois disso, ele vai falar da pedagogia da relatividade que hoje habita e graça, e cita muito aqui o Collège de France, com vários pensamentos que estão acontecendo lá. E ele cita várias características que começam a se pronunciar. Por exemplo, apenas como um pós-fácil, algumas palavras sobre isso. Ele fala, por exemplo, do direito à servidão. Olha como ele coloca essa questão. Uma outra característica dos tempos modernos europeus é a propriedade, a prioridade do indivíduo em relação à sociedade da qual é membro. A prioridade do indivíduo em relação à sociedade da qual é membro. As coletividades humanas não são mais concebidas como totalidades que conferem aos seres uma identidade imutável, mas como associações de pessoas independentes. Essa grande inversão não anula as hierarquias sociais, modifica profundamente o olhar que dirigimos para a desigualdade. Isso é apenas um dos pontos. Ele diz que hoje em dia os partidários da sociedade multicultural reclamam para todos os homens o direito à liberdade. Em seu louvável desejo de devolver a cada um a sua identidade perdida, fundem duas escolas de pensamento que são antagônicas, a do direito natural e a do direito histórico. Proeza singular, apresentam como a última liberdade individual o primado absoluto da coletividade. E de fato, que dificuldade, não? Que dificuldade. Como afirmar uma singularidade? Como afirmar a sua condição de ser livre diante de certos direitos coletivos, necessidades coletivas, que precisam existir até para que você possa ser livre e sonhar? Como conciliar esses elementos? E aí ele fala que o risco do relativismo, que pode nos levar direto ao elogio à servidão. Ele pede um cuidado em torno dessa observação. Entre os outros problemas que encontramos hoje e que dá título à obra dele, ele fala da derrota do pensamento, que hoje um par de botas vale tanto quanto o pensamento de Shakespeare. Ele diz que uma vulgarização, uma profunda panfletagem existencial, eu estou usando palavras minhas, tomou conta desde a educação, a cultura, a tradição, vulgarizando, espizinhando coisas sem escrúpulos e sem critérios em muitas partes. Os herdeiros do terceiro mundismo não são os únicos a preconizar a transformação das nações europeias em sociedades multiculturais. Hoje, os profetas da pós-modernidade pregam o mesmo ideal. Mas enquanto os primeiros defendem face à arrogância ocidental a igualdade de todas as tradições, os segundos generalizam o empenho no emprego de uma noção que surgiu há alguns anos no mundo da arte para opor as vertigens da fluidez às virtudes do enraizamento. O ator social pós-moderno aplica na sua vida os princípios que os arquitetos, pintores usam em seu trabalho. Substitui, como eles, os antigos exclusivismos pelo ecletismo. Por favor, apenas assinalem essa parte, depois vocês vão rever a gravação. Então, olhem a crítica dele de um mundo completamente infantilizado, de um mundo que abriu mão de uma tentativa de transcendência para uma diluição boba de muitos fatores. Ele coloca, os antigos exclusivismos foram trocados pelo ecletismo. Recusando a brutalidade da alternativa entre academicismo e inovação, mistura soberanamente os estilos. No lugar de ser isto ou aquilo, que era um clássico ou vanguarda, burguês ou boêmio, une à sua maneira as predileções mais disparatadas, as inspirações mais contraditórias, leve, móvel e não preso a um credo e paralisado a um domínio, gosta de passar sem obstáculos de um restaurante chinês a um clube antilhano, do cuscuz ao croissant, do jogo à religião ou da literatura à asa delta. Brilhar é a palavra de ordem desse novo hedonismo que rejeita tanto a nostalgia quanto a autoacusação. Seus adeptos não aspiram a uma sociedade autêntica, na qual todos os indivíduos viveriam confortáveis em sua identidade cultural, mas a uma sociedade polimorfa, a um mundo matizado que colocaria todas as formas de vida à disposição de cada indivíduo. Pregam menos o direito à diferença que a mestiçagem generalizada, o direito de cada um em vez da especificidade do outro. E aí ele segue falando inúmeras e inúmeras caracteres dessa, do que nós tornamos a nossa sociedade hoje. Há 30 anos, ele escreveu. Vale a pena ler, e porque ele se alonga com dezenas, centenas de exemplos. A um ponto ele coloca que hoje o nosso niilismo classificador dá lugar no pensamento pós-moderno a uma mesma admiração pelo autor que produziu obras como Shakespeare e a um jogador de futebol, coisas assim. E aí ele coloca uma das frases que tornou essa obra famosa, que é a seguinte: com a condição de que traga a assinatura de um grande estilista, um par de botas equivale a Shakespeare. Inutilmente hoje as palavras são as mesmas, pois o pensamento pós-moderno rompe completamente com a filosofia da descolonização. A seus olhos, os terceiros mundistas são viúvos inconsoláveis da época autoritária, tal qual os defensores da pureza racial ou da integridade cultural. Apenas para fechar nossa aula, a definição do Alan Finkielkraut sobre o que é o pensamento pós-moderno. Então, se quiserem anotar, ele diz, palavras dele, o pensamento pós-moderno é a mesma coisa que as luzes. Torna o homem independente, tratá-lo como adulto, em suma, para falar como Kant, tirá-lo da condição de minoridade da qual é ele próprio o responsável. Com alguma nuance, a cultura não é mais considerada como um instrumento de emancipação, mas como uma das instâncias tutelares que lhe aparecem como obstáculo. E aí ele coloca os nossos inimigos como elitismo, não é? A importância do não pensamento, os elementos de dissolução da cultura. Tem uma parte em que ele coloca um subtítulo, Sua Majestade o Consumidor, que ele mostra. Impressionante este capítulo de bonito e que você lê com um misto de senho franzido, mas um sorriso nos lábios, diante do que ele coloca. E a esperança dele no ensino, na educação, como uma das alternativas de reencaminhamento a essas questões tão problemáticas, tão difíceis. Chegamos assim ao final dessa obra de 160 páginas, A Derrota do Pensamento, segunda edição, Paz e Terra, Alan Finkielkraut. Um filósofo importante, um filósofo que tem mensagens muito atuais para nós que trabalhamos na clínica e que encontramos várias dessas vertentes lá. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre isso que vimos aqui.